Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhora presidente. A autonomia universitária, a independência universitária, são prerrogativas inatacáveis em qualquer país do mundo, porque é ali que se forma a inteligência, é ali que nasce a pesquisa, é dali que florescem os valores. Todos os grandes homens públicos, ou vamos dizer, a maioria dos homens públicos, acabam passando pelos bancos da universidade. Os grandes cientistas têm ali o desenvolvimento das suas ideias. Enfim, a universidade é um florescer. A universidade, ela faz com que haja uma evolução do conhecimento. E a razão maior disso é que há uma tolerância muito saudável entre as divergências. Né? Vossa Excelência tem um pensamento diferente do meu, assim como eu tenho o pensamento diferente do senador Randolfe Rodrigues, que, por sua vez, pensa diferente do senador Agripino, do senador Eunício, do senador Pedro Taques, do senador Walter Pinheiro. E isso é magnífico, porque nós nos respeitamos dentro das nossas diferenças. E, muitas vezes, há uma confluência de valores e não há qualquer retaliação. Usamos isso no parlamento e isso no mundo universitário é ainda mais sentido. Todos nós que participamos da vida universitária, que tivemos a oportunidade de sentar nos bancos universitários, e alguns como eu que tiveram a oportunidade de também lecionar, sabe a importância que é essa multiplicidade de valores. A revista Veja traz essa semana um artigo extremamente preocupante. Chama-se Madraçal no Planalto, falando justamente sobre a deterioração de convivência e, portanto, a piora da qualidade acadêmica de uma das universidades símbolos do Brasil, a Universidade de Brasília, que se situa, como o nome diz, aqui no Distrito Federal. Muito bem, o que estaria acontecendo de tão grave na UNB? A UNB, que na época da ditadura militar sofreu ataques, seus alunos foram assassinados, professores foram caçados, foram perseguidos ideologicamente. E a perseguição ideológica, ela é mortal, porque o homem tem direito de expressar as suas convicções. O homem tem direito de dizer o que o outro não quer ouvir. E muitas vezes, isso às vezes é até asqueroso para nós. Nós estamos ouvindo uma opinião que nos enoja, mas a pessoa tem direito de proferir as suas palavras. A revista Veja faz um relato devastador da Universidade de Brasília. Segundo a revista e alguns professores, o que está acontecendo hoje na UNB? Por quê? A UNB, professores, estudantes e funcionários da Universidade de Brasília têm sido alvo de perseguição da diretoria e de agressões pelo único crime de não pensarem de acordo com a ideologia dominante. Está escrito aqui com todas as letras. E isso aconteceu especialmente a partir do ano de 2008, quando se tornou reitor da Universidade de Brasília, o senhor José Geraldo Souza Júnior. E o que aconteceu? Primeiro, para que ele fosse eleito, houve um golpe em relação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Porque lá está dito que os professores têm direito a um peso de 70% na votação. Mas fizeram um acordo com o aval do Ministério da Justiça e fizeram a média ponderada para que os professores tivessem apenas 40% desses votos. E com isso se elegeu, entre aspas, o senhor José Geraldo, que na realidade foi colocado lá ao arrepio da lei. Em qualquer universidade do mundo, é óbvio que os alunos são ouvidos. Os funcionários também são ouvidos, senador Agrippino. Mas quem diz, na realidade, quem vai assumir o comando universitário são os professores, porque são cientistas, porque detêm o conhecimento, porque não podem se calar a movimentos demagógicos que, vez por outra, acontecem. Pois a Universidade de Brasília hoje chegou a esse nível, que é definida pela revista Veja como um madraçal esquerdista em que a doutrinação substituiu as atividades acadêmicas essenciais. Uma procuradora aqui do Estado do Distrito Federal, a doutora Roberta Kaufmann, muito conhecida, ela mostra o que ela sofreu por pensar de forma diferente do pensamento dominante da UNB. Segundo ela, ela foi convidada para um debate sobre cotas raciais, e ela é contra cotas raciais. E nesse debate, e digo ipsis literis, sobre a adoção de cotas raciais pelas universidades públicas, ela, que é contrária ao projeto, não conseguiu falar. Quando lhe foi dada a palavra, um grupo liderado por professores, promoveu um alarido ensurdecedor. Ela foi chamada de racista, ouviu ofensas impublicáveis e só pôde deixar a universidade horas depois, acuada, com medo de que algo pior acontecesse. Seu carro foi vandalizado. Nas portas foi pichada a frase: "Loira, filha da P". A UNB se tornou um palco de cenas piores de intolerância, diz a nossa procuradora Roberta Kaufmann. Não há espaço para o diálogo. Ou você compartilha do pensamento dominante, ou será perseguido e humilhado. Então é isso. Há manifestações constantes de intolerância. Ou você é um esquerdista, ou você está fora dos planos da UNB. E, como eu disse, a partir de 2008, com a ascensão do reitor José Geraldo de Souza Júnior, isso se tornou uma tragédia. Primeiro, houve a manipulação. E depois, a perseguição. Um dos adversários do doutor José Geraldo, o professor Márcio Pimentel, ele foi alvo de retaliação. Ele e a esposa, que são professores universitários. O professor Márcio Pimentel e a sua esposa, Concepta McManus, desconfiaram, segundo a revista Veja, que o trabalho de pesquisa de ambos começou a sofrer boicotes. E isso, senador Agrippino, de uma forma mais humilhante possível. No laboratório, os serviços básicos, como a limpeza das instalações e a compra de material, foram simplesmente interrompidos. A carga horária das aulas também foi ampliada de maneira claramente exagerada, para que não lhe sobrasse tempo para o trabalho de pesquisa. Chegou o momento, diz um professor, em que uma disciplina ministrada por um colega com metade das turmas que eu tinha foi passada a mim. Não sobrava tempo para o laboratório, diz a professora Concepta McManus. E um professor ouvido, né, que pediu para ficar no anonimato, diz que essa perseguição forçou Pimentel a pedir transferência para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E fizeram um grande deboche quando o senhor José Geraldo transferiu essa transferência. O que ele fez? Ele disse que lamentava perder um docente da envergadura de Pimentel. É algo realmente deplorável. O professor de bioquímica, Marcelo Hermes Lima, que testemunhou a hostilidade oficial ao casal de professores, diz o seguinte: a UNB é uma página virada, disse e testemunhou. E o professor Márcio diz: a UNB é uma página virada, não faz mais parte da minha vida. Contra a professora Inês Pires, que foi a outra candidata, aconteceu coisa muito pior. Ela perdeu a chefia de um curso e sofreu uma devassa nos projetos de pesquisa que conduzia. Um outro professor, que também preferiu ficar no anonimato, diz o seguinte: os analistas não requisitaram sequer a prestação de contas. Foi uma ação com o claro objetivo de tisnar a imagem de uma professora que não pertence ao grupo dominante. Mas a UNB tinha um professor brilhante, o professor de Direito Ibson Noronha, que era professor voluntário do Departamento de Direito e um dos maiores especialistas em história do direito brasileiro. Deixou essa cadeira, essa cátedra, por um motivo muito simples. Como era uma matéria optativa, eles deixaram de colocar essa matéria no currículo. A matéria foi simplesmente extinta e não foi colocada nenhuma outra matéria para substituir essa. E diz o professor, o jurista Ibsen Noronha: é a primeira vez em 30 anos que a disciplina, um diferencial do currículo da universidade, não foi oferecida. Eu fui aluno da UNB e tive essa aula. A justificativa que a faculdade apresentou é risível. Disseram que a matéria foi suprimida por ser optativa, mas não me foi apresentada nenhuma outra opção no lugar dela. É lamentável testemunhar a transformação da universidade em um instrumento de domínio ideológico, afirma Ibsen Noronha, que deixou de ser professor universitário da UNB e se transformou em fevereiro no primeiro brasileiro a lecionar na respeitável Universidade de Coimbra, em Portugal. Saiu daqui porque foi impedido de lecionar por problemas ideológicos. Esse embate é tão severo que serve para estopim de retaliações. A professora Tânia Montoro, da Faculdade de Comunicação, segundo a revista Veja, conta que foi punida por ter criticado as extravagantes concessões que a atual reitoria faz aos alunos, como a permissão de festas nos prédios onde as aulas são ministradas, que transformaram as salas em território livre para consumo de drogas. Está aqui a foto, os alunos da UNB utilizando livremente drogas nas salas de aula. Então é isso, por uma concepção de ideologia. E a professora foi punida. Diz a revista: no ano passado, a professora e duas de suas alunas foram escolhidas como palestrantes em um seminário realizado em Bogotá. Então veja essa: a UNB autorizou o pagamento da viagem para quem? Para as duas alunas, mas não da professora. Depois de duas negativas, Tânia reclamou, mas seu pedido só foi deferido quando não havia mais tempo para o embarque. Diz a professora: eu tenho uma história de 30 anos nessa universidade e sou uma pesquisadora produtiva. Não merecia passar por essa vergonha, diz a professora, porque ela não queria que os alunos fumassem maconha e usassem drogas dentro da sala de aula, nas festas que são liberadas. É para isso que a Universidade de Brasília ganhou autonomia? Foi para isso que os professores combateram tão veementemente a ditadura militar? Que alunos foram mortos, professores foram caçados? Para que houvesse essa intolerância hoje com o viés ideológico da pior espécie? O urbanista Frederico Flósculo, há 19 anos professor da UNB, acusa a atual direção de persegui-lo e agir para que seus projetos de pesquisa sejam sistematicamente rejeitados. Diz o professor Flósculo: eu fui um opositor ferrenho da gestão passada. Quando José Geraldo assumiu, levou para a reitoria sua curriola. Nos últimos anos, meus projetos de pesquisa têm sido sistematicamente rejeitados. O propósito da universidade deveria ser a busca da excelência. Isso foi substituído pela partidarização do ensino. O decano da Faculdade de Direito, Ronaldo Poletti, resume o problema. A universidade foi tomada por um patrulhamento ideológico tácito, orquestrado para funcionar sem ser notado. Quem pensa diferente é relegado ao limbo. Em 30 anos de cátedra, nunca vi a universidade tão distante de sua proposta original. Olha, a produção do conhecimento é livre. Qualquer um tem direito, dentro das divergências, de apresentar a sua opinião, de produzir o seu conhecimento. Mas isso não tem acontecido. O que tem acontecido é o seguinte: tem um aval completo do MEC, essa loucura universitária, vamos dizer assim. A secretária de Ensino Superior do MEC, Maria Paula Dallari, numa reportagem, não é, publicada no próprio site da UNB, e hoje transcrita pelo jornalista Reinaldo Azevedo, avaliou ser um grande alento a presença do professor José Geraldo à frente da instituição. O professor José Geraldo alia, segundo ela, densidade histórica à capacidade de orientação para o futuro. A secretária lembrou que José Geraldo foi seu professor e lhe ensinou a não apartar o exercício do direito dos direitos humanos. Ótimo, isso aí tem que acontecer mesmo. Ela contou que em um congresso recente citou o programa Direito Achado na Rua, criado por José Geraldo, como um dos 10 itens mais importantes para o exercício da advocacia. Então, vou dizer para os senhores o que é o direito achado nas ruas. Também, muito bem aqui definido pelo jornalista Reinaldo Azevedo. Nós temos o direito achado nas ruas e temos o direito achado nas leis. Qual é o direito que nós fazemos aqui? Qual é o direito que o Brasil inteiro pratica? O direito achado nas leis, porque senão o Congresso Nacional não tem validade nenhuma. Para que lei? Se lei é uma referência. E se eu posso até julgar contra as leis? Porque as ruas são mais importantes que as leis. Então, esse é o direito achado nas ruas, que hoje é ensinado doutrinariamente aos alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Então, é esse tipo de lixo ideológico que nós temos que combater. Ouvido o professor, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte: ninguém tem espaço sem esforço. É preciso analisar se não são os professores que, por falta de competência, perderam a visibilidade. A Universidade de Brasília nunca foi tão aberta, afirma o tal reitor. Então, é isso. O chamado lixo ideológico implantado dentro da UNB. E digo, não é com viés disso ou daquilo, não, senhor presidente. Estou dizendo, senador Petecão, é porque cada um tem direito de expor a sua opinião. O sociólogo Demétrio Magnoli, um gênio brasileiro, diz com todas as letras, ele resume a situação: um campus, por definição, deve ser uma praça de debates. É isso. Onde a diversidade de ideias é o maior valor. A ideia única, a vertente única, ela não deve existir em lugar algum. É preocupante quando a universidade adota uma posição ideológica. A UNB vive o processo típico de uma instituição que se tornou um aparelho em prol de uma causa. E não pode ter causa na universidade a não ser o ensino, a não ser o desenvolvimento intelectual, a não ser a pesquisa, a não ser a valorização do bom professor e do bom aluno. Então, senhor presidente, para concluir, eu digo o seguinte: amanhã apresento à Comissão de Educação da Casa um requerimento para que venha, entre outros aqui, o senhor reitor dar as devidas explicações, bem como aqueles que se dizem e que, evidentemente, são perseguidos pela patrulha ideológica implantada na faculdade. Vamos chamar para o debate a procuradora Roberta Kaufmann. Vamos chamar para o debate os professores Marco Antônio Vila e Márcio Pimentel, Inês Pires de Almeida. Vamos chamar também todos aqueles que colocaram os seus nomes aqui como críticos, como o senhor Marcelo Hermes Lima. Vamos chamar também o jurista Ibsen Noronha, a professora Tânia Montoro. Nós queremos discutir a Universidade de Brasília. Queremos chamar também o urbanista Frederico Flósculo. E vamos convidar o nosso sociólogo Demétrio Magnoli. O que nós queremos fazer aqui é o que a universidade está se recusando a fazer, senhor presidente: debater. Muito obrigado a Vossa Excelência.